Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Olá, eu sou a Laís Costa Marques, começa agora mais um programa Lugar de Mulher. É muito bom poder contar com a sua companhia na Rádio Assembleia pelo 89,5 FM e também nos canais da TV Assembleia 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior. Você também pode ouvir e assistir esse programa a partir da próxima semana pelo Spotify ou no YouTube. E as fotos estão disponíveis no nosso Instagram, @ Rádio Assembleia FM. Hoje a gente recebe aqui ela, que ocupa o cargo mais alto dentro da Universidade Federal de Mato Grosso. Eleita em 2024 com 50% dos votos válidos, ela assumiu a gestão da UFMT com o compromisso de trazer mais equidade, inclusão e transparência para a universidade, além de excelência em pesquisa, ensino e extensão. Marluce Souza e Silva é a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso e conversa hoje com a gente aqui no programa Lugar de Mulher. Seja muito bem-vinda, reitora. É um prazer para a gente ter você aqui. Queria que você começasse aí se apresentando, contando um pouco da sua trajetória, né? Estamos hoje na reitoria, mas são anos aí de dedicação ao ensino público, à universidade pública.
Obrigado, Laís. É um prazer estar com vocês, falar um pouco da universidade, falar um pouco da minha trajetória de docente, de pessoa que luta pela educação, especialmente a educação do ensino superior nas universidades brasileiras. Eu sou uma mineira, né, do Triângulo Mineiro. Muito cedo eu tive a oportunidade de ser uma técnica contratada por uma universidade particular no Triângulo Mineiro, em Uberaba, especificamente em Uberaba. Então, foi minha primeira aproximação com o ensino superior. E desde então, apesar da minha pouca experiência, ainda não havia realizado nenhuma graduação, eu percebi que aquele era um lugar importante e que merecia muito meu respeito. A partir dali, fui então fazer a minha primeira graduação em serviço social, depois fiz a segunda graduação em direito e me mudei para cá logo após, para cá que eu digo Cuiabá, né? Logo após o meu casamento. Eu tenho dois filhos. Na época que eu passei a residir em Cuiabá, meu filho tinha apenas 2 anos de idade e a menina 3 anos de idade. Com 15 dias que eu estava residindo em Cuiabá, e num bairro muito próximo ali da universidade, eu me apresentei na reitoria da universidade com uma carta de apresentação, porque eu já era docente em uma universidade particular. E quando eu cheguei, eu fui muito bem recebida, recebi as orientações e, por uma grande sorte, eu digo, né, eu fui encaminhada para um setor que estava realizando naquele momento um processo de seleção para professora substituta. Então, eu li o edital, preparei toda a minha documentação. 15 dias depois, eu estava aprovada e iniciando a minha primeira experiência docente na Universidade Federal de Mato Grosso, porque eu já era docente em uma universidade particular. E eu fui encaminhada, então, para essa primeira experiência para o Hospital Universitário Júlio Miller. Então, certo. Eu fui docente assistente no Hospital Universitário Júlio Miller. Fui trabalhar diretamente com as crianças, com a clínica da pediatria. Foi um trabalho importante, uma relação de aprendizagem forte na minha formação. Até hoje, tenho muito cuidado com as políticas educacionais também para as crianças e a política de saúde, porque ali eu pude presenciar muitas dificuldades, né? Principalmente das famílias residentes no nortão do estado de Mato Grosso,
que
chegavam com as suas crianças, muitas das vezes acidentadas. Me lembro de uma criança que sofreu queimaduras graves naquelas serralherias, né? E as mães nunca podiam ficar porque tinham outros filhos, sim, lá na região, lá na fazenda, lá naquele distrito, aguardando o retorno da mãe. E essas crianças permaneciam aqui no Hospital Universitário Júlio Miller por um mês, 40 dias, né? Quando elas recuperavam. E o mais difícil, né, era quando elas não sobreviviam.
Sim.
Né? E nós tínhamos que tomar todas as providências na ausência da família. Funeral, retorno do corpo, encaminhamento, dar essas notícias aos familiares. Então, foi uma primeira experiência importante, mas dolorosa.
Sim, imagino.
Isso se deu por 2 anos, né? Fui contratada como professora substituta durante 2 anos. Depois, esse contrato foi prorrogado por mais 1 ano. E aí, eu fiz concurso público para uma vaga docente já na área de ensino mesmo, não fora do hospital. Passei, mas não fui convocada, porque eu fiquei em segundo lugar, tinha só uma vaga. Transcorreram aí 2, 3 anos, mais ou menos. Eu fiz um terceiro concurso, um segundo concurso, não fui aprovada. Fui aprovada somente em 1995.
Certo.
Já no meu terceiro concurso público e fui nomeada em 1996. Dia 16 de janeiro de 1996, eu fui nomeada na universidade, né? Portanto, estou aí com 30 anos de docência.
Que maravilha. Vou antecipar um pouco alguns assuntos. Você comentou do Hospital Júlio Miller. Você começa a sua trajetória, né, no Hospital Júlio Miller e agora tem a oportunidade aí de estar nesse processo de conclusão do novo Hospital Júlio Miller. O que isso significa para você, enquanto profissional, enquanto reitora, mas também, né, que traz essa lembrança lá do começo da sua história com a universidade, né, professora?
Laís, eu fico emocionada. Eu participei agora do aniversário do Hospital Júlio Miller, já como reitora, e eu senti uma emoção, assim, inexplicável, né, de saber que os meus primeiros passos como docente, eles se deram ali naquele espaço físico. Ainda que seja um espaço físico precarizado, é um espaço de assistência e de realização de projetos de extensão significativos para a Universidade Federal de Mato Grosso.
E de referência também.
E de referência,
é uma referência aqui
de referência.
Né?
Então, assim, eu voltei atrás na minha história e fiquei pensando, eu fiquei assistindo aquela jovem profissional chegando ali, sabe, com muito pouco conhecimento, ou com o conhecimento teórico, né, e tudo que eu aprendi a partir do momento em que eu fui inserida naquele quadro de trabalhadores, de servidores. Então, assim, eu me emociono sempre com o Hospital Júlio Miller. E agora ter a oportunidade de entregá-lo para a sociedade cuiabana, uma instalação nova, digna, limpa, moderna, reestruturada, com profissionais qualificados, é para mim, assim, uma satisfação enorme. Isso vai marcar grandemente a minha trajetória.
Nós
tenho certeza.
Recentemente, aí está em discussão a questão, né, a qual município o hospital, né, deve pertencer. Cuiabá, Santo Antônio, teve um projeto de lei, né, que para a mudança da localidade, da base. Qual que é a opinião da universidade? O que vocês defendem? O que é o melhor para o hospital, na sua opinião, reitora?
Então, eu tenho dito sempre que nós não fomos convidados para participar desse debate, né? Esse debate, ele já estava existindo, né, no interior da Assembleia Legislativa. Nós acompanhávamos pela mídia, nunca fomos ouvidos. E todos os procedimentos relacionados à construção do Hospital Universitário Júlio Miller, eles são tratados como ele estando dentro do limite físico territorial de Cuiabá. Então, todas as nossas certidões, todas as nossas autorizações, toda a nossa regulação, todo o registro dos nossos cursos da área de saúde, não apenas de medicina, mas de enfermagem, de educação física, de serviço social, né, da saúde coletiva, eles todos estão regulamentados e criados como se eles funcionassem dentro do espaço físico geográfico de Cuiabá. Então, essa mudança vai trazer para nós está trazendo muita preocupação.
Certo.
E não é uma preocupação porque a professora Marlúcia ou o quadro docente rejeita estar dentro do município, sim, de Santo Antônio. Nós temos o maior apreço, o maior respeito. Recebi a senhora prefeita, né? É uma pessoa super responsável também com os encaminhamentos dela. Ela tem todo o direito de brigar pela recomposição territorial do município, mas... É o seguinte, o Hospital Universitário Júlio Miller será um dos maiores hospitais da América Latina.
Olha só.
Ele vai demandar uma estrutura robusta de atendimento. Só de abastecimento de água, se nós formos pensar nisso, nós estaremos consumindo quase que toda a água potável de Santo Antônio de Levéger.
São detalhes então, que às vezes a gente não leva em conta, né, na hora de fazer uma mudança dessa.
São informações técnicas e nós passamos tudo isso para a senhora prefeita e para a sua equipe, para que ela possa analisar. O município tem condições? O município de Santo Antônio de Levéger tem algo em torno de um orçamento em torno de 113 milhões de reais. Só o Hospital Universitário Júlio Miller tem um orçamento de 300 milhões de reais ano.
Três vezes praticamente, né?
Então, assim, como que um município pequeno vai conseguir dar suporte administrativo e executar todos os serviços que o hospital vai demandar de energia elétrica, de água, de transporte, de assistência.
Coleta de resíduos também,
coleta,
né?
De lixo, né? E é uma coleta especializada.
Especializada.
Então, assim, nós passamos esse documento para a senhora prefeita, para que ela analise, para que ela compreenda, né, que o hospital vai exigir do município muitas demandas. E será ela a nos dizer se o município tem condições de atender. Porque o que acontece, Laís? O Hospital Júlio Miller já é um instrumento aguardado há muitos anos, sim, pela sociedade mato-grossense.
São quantos anos aí? Desde que deu início aí a construção?
Olha, algo em torno de 12 anos, né? E muitas paralisações. E que nós não desejamos de forma nenhuma que essa obra volte a ser paralisada, principalmente no estágio que ela está. Porque, sim, se ela for paralisada, se ela não começar rapidamente a atender os seus objetivos, ela começa novamente a se degradar, né? Então, ela tem que ser ocupada.
Sim.
A sociedade, os nossos usuários, os usuários SUS, porque o hospital é exclusivamente SUS. SUS.
Serviço,
né,
público aí
com
de saúde,
uma capacidade,
né,
de atendimento imensa de toda a população, seja do município de Cuiabá, do município de Santo Antônio de Levéger ou do município de Várzea Grande. São
e
três
de outros estados
ali
também, né?
Claro,
o
Nortão
a gente
Itaí recebe o tempo todo os nossos, os pacientes daquelas outras regiões. Então, o que nós estamos apresentando para a Assembleia Legislativa? Não podemos correr risco e deixar de ofertar para a população o serviço que eles têm direito de receber. É muito dinheiro investido. É dinheiro da União, algo em torno de 60 milhões, e mais 60 milhões do Estado de Mato Grosso. Então, são mais de 100 milhões investidos em prol da saúde dos nossos mato-grossenses e de outras regiões e que não pode sofrer nenhuma ameaça nesse momento, passar por nenhum risco de paralisação. Esse é o nosso desejo, é o nosso pensamento.
Vamos aguardar aí quem seja encontrada a melhor solução.
É, certo.
Nós estamos no mês das mulheres, né? Mês de março, mês que a gente comemora, né, o Dia Internacional da Mulher, mas também um mês aí de muitas reivindicações, momento de apresentar algumas pautas, né, que a gente possui. Eu queria que você falasse, você falou um pouquinho ali que você começou, tinha dois filhos pequenos. Como é que é essa dupla, às vezes tripla jornada, Marluce? Você também passou por isso? Você também teve que conciliar aí as diferentes tarefas que uma mulher vai acumulando? Quais são as dificuldades aí? E qual que é a sua visão sobre isso, como que isso pode ser melhor debatido, partilhado e remunerado também?
Laís, eu sou uma feminista de carteirinha. Eu sou uma feminista antes de qualquer coisa, antes de ser docente. Quando eu entrei como concursada, eu fui encaminhada para trabalhar diretamente no Departamento de Serviço Social. E no Departamento de Serviço Social existia um núcleo que é reconhecido até hoje porque ele é o núcleo mais antigo da Universidade Federal, que é o Núcleo de Estudo e Organização das Mulheres.
Certo.
Então, logo que eu cheguei, eu comecei também a trabalhar uma outra vertente, que não mais só da saúde, como era no HU, mas de defesa das mulheres e de organização das mulheres. Então, eu, professora Madalena Rodrigues, professora Vera Bertolini e tantas outras professoras, construímos, então, um projeto de organização dos conselhos de defesa das mulheres nos municípios e nos estados. Foi quando eu conheci o estado de Mato Grosso inteiro com esse projeto, visitando os senhores prefeitos, visitando os vereadores, as lideranças de bairro e fazendo essa organização. Então, eu sou uma feminista e muitas das vezes nessas viagens, tanto eu como as minhas colegas, nós levamos as nossas crianças.
Junto, né?
Eu já viajei uma vez com o governador Dante de Oliveira e a sua esposa com uma criança. Nós fomos para Juína nessa viagem para fazer uma organização e uma palestra lá sobre a situação das mulheres na política, a composição das mulheres na política.
Isso nos anos 2000, mais ou menos. Né?
Olha, isso foi...
Início dos anos 2000.
Foi,
né?
2004, mais ou menos.
Mais de 20 anos.
É, né? Mais de 20 anos. E sobre nós recai toda a responsabilidade da criação do lar. Hoje, claro, a gente tem já uma geração de homens que são mais participantes desse espaço doméstico, mas nesse período o espaço doméstico era muito de responsabilidade exclusiva das mulheres. Então, se eu tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar e eu tinha que prover a necessidade das minhas famílias e das crianças, se elas fossem pequenas,
sim,
como foi o meu caso. Então, eu trago isso em memória até hoje. Eu sinto como tivesse todos os acontecimentos tivessem acontecido ontem.
Sim.
E eu hoje defendo, por exemplo, um colégio de aplicação dentro da universidade, que também faz um papel de creche, que, sim, a gente possa garantir a permanência das nossas alunas e das nossas servidoras no espaço de trabalho e no espaço de aprendizagem com tranquilidade, que eles deixem as crianças ali, que é um encaminhamento que nós vamos fazer agora na próxima semana.
Nossa!
Nós queremos, dentro da universidade, um colégio de aplicação onde as crianças dos nossos servidores e das nossas estudantes e também da comunidade local no derredor ali possam estar protegidas dentro do espaço da universidade.
Isso também é uma política para assegurar,
sim,
também a permanência aí dessas mulheres, né, no campo universitário.
A maioria das estudantes, mulheres que abandonaram a universidade, elas abandonaram porque elas não tinham condições de manter as duas responsabilidades.
Sim.
E isso não é um sonho da professora Marlúcia ou da gestão da professora Marlúcia. Isso já existe. Eu visitei o colégio de aplicação da Federal do Rio Grande do Norte. Você precisa ver que coisa linda, sabe? 30% das vagas já são oferecidas para a sociedade, se inscrevem e é considerado um dos melhores colégios da região e não do município.
E os profissionais também podem ser extensão também para os alunos das áreas de psicologia?
É, por isso
psicologia
que chama colégio de aplicação.
Certo.
É um colégio onde os nossos estudantes vão aprender.
Olha só.
Os pedagogos vão aprender a fazer pedagogia. As nossas assistentes sociais vão aprender a fazer ciências sociais, né? Os nossos educadores físicos vão trabalhar com as crianças na educação física. Então, é um colégio de aprendizagem, assim como é o hospital universitário.
Sim.
O hospital universitário também é um espaço onde nós temos os nossos estudantes, né? O núcleo de assistência jurídica é um núcleo de atendimento às demandas jurídicas da sociedade, mas que,
sim,
tem, em grande maioria, os nossos estudantes do curso de Direito. É,
nossa,
isso que nós queremos.
Tomara que dê certo, né?
Vai dar certo.
Ser um grande avanço aí.
Vai.
Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Logo mais estamos de volta aqui com vocês. Agora vou fazer intervalo da rádio. Exatamente. E nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo, Reitor, e você trouxe aí uma música da Gal Costa. Fala um pouquinho por que Força Estranha.
Olha, é uma música de um período muito interessante da minha vida. Não que o período atual não seja interessante, né? Eu acho que todas as coisas, todos os tempos têm os seus males, mas também têm as suas alegrias, né? E eu gosto da forma com que é a letra dessa música diz, né, para nós, né? É uma força estranha que me leva a pensar, que me leva a trabalhar, que me leva a vencer as minhas dificuldades e a ultrapassar quaisquer empecilhos que a gente tenha. E isso acontece conosco todos os dias, né? Então, eu acho brilhante, eu acho que quem escreveu estava num momento muito feliz, muito transparente da vida dele.
Tá certo, vamos ouvir então Força Estranha com Gal Costa e daqui a pouco estamos de volta com o programa Lugar de Mulher.
Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada. É o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Por isso essa voz, essa voz, essa voz tamanha.
Estamos de volta aqui com o programa Lugar de Mulher, que hoje recebe a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso, Marluce Souza e Silva. Marluce, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Vamos começar falando um pouco sobre orçamento, recurso. A gente sabe que política pública a gente precisa de dinheiro, de investimento, né? Marluce, a universidade tem hoje um dos maiores orçamentos, né, dentro do Estado, mas é também um custo enorme, né? Nós temos aí campus espalhado por todo o Estado, né? Servidores, uma estrutura, né, que precisa estar organizada aí para funcionar e atender. Como é que está sendo feita a gestão desse orçamento?
Laís, na verdade, quando a gente olha a totalidade do orçamento, a gente faz essa comparação de que é um dos maiores orçamentos do estado de Mato Grosso. Mas, na verdade, não é. O nosso último orçamento era correspondente a R$1,033 bilhão. Destes R$1,033 bilhão, 80% dele está comprometido com o pagamento da folha atual de servidores ativos e dos servidores aposentados. E a gente faz sempre questão de dar esse esclarecimento, porque eu, como estudiosa da Seguridade Social, eu entendo que o pagamento do aposentado não tem que sair da instituição atual.
Do
recurso atual, né? Ele tem que sair lá da Seguridade Social, lá da Previdência, onde ele recolheu aquele dinheiro e que aquele dinheiro está sendo, de alguma forma, apenas administrado pela União. Mas tudo bem. Então, quando você recebe R$1,033 bilhão, 80% disso vem carimbado, dizendo, olha, aqui você não pode mexer, porque é para pagar todos os servidores que trabalharam na universidade desde a sua criação, os pensionistas, os herdeiros, porque muitos dessas pessoas já vieram a falecer,
sim, sim.
Mas têm as suas pensões para os seus filhos, para os seus netos, a quem tem direito. Então, se 80% de R$1 bilhão está comprometido, resta para nós R$200 milhões de reais.
É muita diferença, né? Entre R$1 bilhão para R$200 milhões é muita diferença.
Então, se você olha, na verdade, qual é o orçamento da Universidade Federal anual, é de algo em torno de R$200 milhões ano. R$200 milhões anos para dar conta de toda a manutenção, custeio, investimento no campus de Cuiabá, Araguaia, que são duas unidades, Sinop e Várzea Grande.
É muita coisa. Né?
E mais a fazenda experimental, não é? Então, assim, o custo de energia, o custo de água, o custo de segurança, de trabalhadores terceirizados, de passagens, de diárias, de trabalhadores terceirizados, porque hoje a gente tem um quadro muito reduzido, tanto de trabalhadores técnicos como de trabalhadores, sim, docentes. Então, a gente tem, por exemplo, um grupo grande de professores também, como eu cheguei, de professores substitutos, sim, e nós temos um grupo grande de trabalhadores da área administrativa que são terceirizados. Quando você pega esse volume e que nós criamos uma comissão para analisar, basicamente você entrega assim de montinho para isso aqui, ó, quanto que gastou de energia, quanto que gastou de água, quanto gastou de empresa terceirizada, de segurança, de trabalhadores e tal, de transporte, de combustível e tal, pagou IPTU, pagou um monte de outras coisas, de outras taxas, o dinheiro acabou.
Sim, é na ponta do lápis.
É na ponta do lápis, você não pode errar. Sim. Se você tiver qualquer fato imprevisto durante o ano, você passa muito aperto.
E você tem, desde que assumiu a reitoria, você tem buscado parcerias, né? Parlamentares por meio de emendas, também por meio do governo federal. Como é que está isso? Está sendo viabilizada essas parcerias, esses envios de emendas, reitora?
Olha, nós chegamos em outubro, dia 17 de outubro de 2024. Nós já encontramos lá em outubro de 2024 18 milhões, que são esses 18 milhões que hoje nós liberamos para o governo estadual, né, o governo Mauro Mendes, construir o novo construir mais uma parte, porque esses 18 milhões não vai concluir na totalidade, para retomar as obras que estão paradas do campus de Várzea Grande,
certo.
18 milhões. Então, isso nós chegamos e encontramos e acabamos de liberar essa semana. Ela não foi liberada antes. Esta parcela de recurso não foi liberada antes porque o governo estava com muitas obras encaminhadas e pediu um prazo para nós e nós concedemos o prazo. Porque o convênio já estava assinado.
Vai ser feita ali, a construção dessa, ou ampliação dessa unidade de Várzea Grande vai ser feita, então, em parceria. O governo do estado fica, o Poder Executivo estadual vai ficar responsável pela execução da obra.
Isso. É mais ou menos como nós fizemos com o H1.
Com o Júlio Miller, né?
O hospital universitário está terminando e grande parte do que foi construído agora, no finalmente, foi realizada em parceria com o governo do estado de Mato Grosso. Só que o campus de Várzea Grande, ele vai ser construído só com dinheiro da União, é diferente do HU.
Não tem investimento do estadual.
Não tem investimento do estado, mas é uma execução do governo do estado.
Certo.
Tá? E a partir da nossa chegada, então, nós começamos, então, a demandar e a fazer gestão junto aos nossos parlamentares. E conseguimos, então, um montante de 13 milhões e 500 mil para diversas demandas que foram apresentadas ao deputado Emanuelzinho, que foi escolhido pela bancada como representante da bancada junto à Universidade Federal de Mato Grosso. Nós recebemos, então, o deputado, apresentamos as demandas para eles e esse recurso foi liberado agora já em 2025. Então,
certo.
É uma demanda de final de 24, que só é liberada em 2025, e que é esse recurso que nós estamos utilizando nesse momento.
Aplicando aonde?
Nós estamos aplicando esses 13... Deveria ser 13 milhões, a demanda era 13 milhões. Liberaram até agora 10 milhões
Sim.
e 200. Esses 10 milhões e 200, eles vão atender a cabeamento de internet. Nós temos um problema de política de internet muito precária dentro da universidade, que está atrapalhando, inclusive, os registros de nossos dados, dos nossos estudantes, né? E da própria vida do nosso funcionalismo público. Em algumas regiões da universidade, eles chamam de região de sombra, onde o sinal do Wi-Fi não chega e
Sim.
que precisa desse cabeamento também. Então, estamos investindo aí em algo em torno de 6 milhões de reais nesse cabeamento. Estamos investindo 1 milhão de reais em mobiliário e equipamento para o prédio do PAC, que nós estamos concluindo até julho de 2026 e que precisa de mobiliário para ele funcionar e para que ele seja ocupado. Nós estamos comprando algo em torno de 2 milhões de equipamento, ar-condicionado e computadores.
Sim.
E atendendo algumas demandas também da energia elétrica. Tudo isso será dividido. O cabeamento não será feito só no campus de Cuiabá.
Ah,
não.
Sim.
É 1 milhão e pouco para Cuiabá, 900 mil para Araguaia, 800 mil mais ou menos, algo. Só te dando
sim,
um exemplo,
cima,
né?
Sim, que vai ter
Sinop
essa...
e na própria Várzea Grande, que funciona hoje dentro da Universidade Federal. Então, a nossa política de gestão é recebendo todos os recursos da União, ou de emenda parlamentar, ou de qualquer demanda que não esteja vinculado
Sim.
a determinado objeto, a nossa decisão é de distribuição conforme uma matriz que é aprovada pelo MEC. A matriz... que a gente chama de matriz OCC, onde o governo decide, ó, quanto vai de dinheiro para a Universidade Federal de Mato Grosso,
Sim.
quanto vai para a Universidade Federal do Rio Grande do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, todos os critérios que o governo usa para dividir os recursos entre as universidades brasileiras, a gente usa para distribuir os recursos entre as universidades do campus.
Ah, interessante, que aí contempla todo mundo,
contempla
né?
todo mundo.
Inclusive, houve um avanço aí na gestão da senhora com relação a essa participação, né, da comunidade universitária dentro do orçamento. Como é que funciona hoje esse orçamento participativo da Universidade Federal, reitora?
Tá. A história do orçamento, ela sempre foi uma peça muito criticada, né? Uma peça contábil muito criticada. E na sua origem, ela quase sempre é elaborada pelos contabilistas,
certo.
Né? Na universidade é pelo pró-reitor de planejamento, que entende todas as demandas, que já conhece qual é o fluxo orçamentário dos anos anteriores.
Um olhar mais técnico, né?
Um olhar técnico, né? E aí o reitor aprova ou desaprova. O reitor anterior, o professor Evandro, já percebendo que essa peça era uma peça, para além de peça contábil, era uma peça política, porque a gente entende que a contabilidade, ela reflete o seu pensamento.
Sim.
Né? Quando eu privilegio muito a parcela rica da sociedade, é porque eu tenho um pensamento de defesa daquela parcela. Quando eu defendo a parcela dos trabalhadores, é porque eu tenho realmente um projeto para os trabalhadores. Então, a peça orçamentária, ela também é política.
Sim.
E o gestor, ele precisa de dar as suas direções.
Certo.
Então, quando nós chegamos, o professor Evandro já tinha levado essa peça para ser elaborada, apreciada, dentro dos conselhos dos órgãos superiores, que é o CONCEP, o CONSUNE e o Conselho Diretor. Só que ela era elaborada ali dentro das comissão de membros desses conselhos. Sim. Nós chegamos e fizemos uma expansão dessa metodologia. Hoje a gente visita os campos, decide quais são as prioridades, constrói um documento que se chama resultado de planejamento, convidamos todos para participarem das comissões dentro do CONCEP e do CONSUNE, elegemos então as nossas prioridades junto com toda a comunidade de todos os campos, né? Com participação dos estudantes, dos técnicos administrativos e docentes.
Certo.
Então, hoje, o orçamento que nós elaboramos no nosso primeiro ano de gestão, 2025, está sendo executado e nós acrescentamos coisas importantíssimas. Por exemplo, cada instituto, vou dar um exemplo, a Faculdade de Direito,
certo,
ela recebia recursos apenas para diárias e passagens. Não. Hoje a gente já definiu que o diretor precisa de um recurso para consertar uma porta, para comprar uma lâmpada, para trocar determinada torneira que quebrou. Então, para além do custo de diárias e passagens,
tem a manutenção ali, os gastos
recebeu
diários,
recursos para ele conseguir fazer a administração.
Certo.
Porque antes ele ficava de pires na mão, né?
E aí você dá mais autonomia também,
mais,
né?
Para
esses gestores desses institutos.
Isso.
Que muitas vezes eles estão ali vivendo no dia a dia, sabem qual que é a necessidade,
sim,
né?
Sim.
Mais urgente. Correto.
E garantimos também, Laís, é importante eu dizer isso, que a gente já conseguiu economizar e muito, né, no orçamento da universidade, na parte de custeio. Porque se a gente economiza na energia, economiza na água, economiza na contratação de servidores terceirizados, você pode baixar o número do restaurante universitário, que é isso que nós pretendemos fazer no ano de 2026. Reduzir o custo da alimentação para os nossos estudantes.
Certo.
E dentro disso, tantas outras coisas.
Como é que está sendo feita essa redução de custos? Uma vez a senhora me falou que tem uma participação dos integrantes da comunidade universitária aí também na administração do campo, né? Convidando o pessoal da engenharia para ajudar na manutenção. Como que é feita? Como que está sendo feito esse redimensionamento aí dos custos?
Tá. Nós temos hoje um recurso também de emenda parlamentar, que é um recurso pequeno, mas que a gente criou um projeto que se chama Laboratório Vivo. Universidade, UFMT, Laboratório Vivo. Esse Laboratório Vivo é justamente para trazer os estudantes e também para enfrentar a evasão. Então, o aluno, ele estuda na parte da manhã e na parte da tarde, às vezes, ele vai trabalhar de babá. Nós temos muitos estudantes,
sim,
que são babás. Nós temos muitos estudantes que são guarda noturno. Nós temos muitos estudantes que são garçons,
sim,
à noite, né, nos bares. Então, ao invés de nós deixarmos ele ir para a noite trabalhar de garçom, a gente está oferecendo uma bolsa para ele vir trabalhar nos nossos projetos durante o dia, num horário melhor, que ele possa dormir melhor, que ele possa levantar no outro dia e ter disposição para vir para a aula. Então, esse laboratório se chama Laboratório Vivo. Então, todos os cursos, não todos ainda estão integrados,
sim,
mas a política é para estender a todos. Mas nós temos hoje um grupo de estudantes, por exemplo, da engenharia florestal, ajudando a gente a fazer a cerca viva da universidade, uhum, a revitalização, a cura das plantas adoecidas. entendeu? Que é uma coisa maravilhosa, você assistir os alunos cuidando do tronco de uma árvore, sabe? Da produção, da semente, né? Da reprodução.
Sim.
A gente tem os nossos alunos do curso de Direito nos ajudando na parte administrativa. Nós temos os nossos alunos da administração, da economia, próximos de nós. Os alunos da pedagogia, da psicologia, do serviço social, atendendo na sala de acolhimento, que eu gostaria de falar muito sobre essa sala de acolhimento, porque ela é a única existente nas universidades brasileiras.
E o que ela faz? Qual que é o papel da sala de acolhimento, professora?
A sala de acolhimento é um espaço que nós criamos, ele ainda é um espaço reduzido. Por quê? Porque a universidade... ela é um espaço de trabalho e de aprendizagem que, ao mesmo tempo que ela gera produtos bons, ela gera também hostilidades, ela gera um nível de competição muito grande,
sim,
ela gera dificuldades para os estudantes, ela gera relações de conflito.
Certo.
E esses estudantes e muitos servidores e muitos professores adoecem nessa relação. E o conflito, a falta de habilidade no tratamento das questões, elas estão produzindo adoecimento, sofrimento emocional para as pessoas.
Da
então, nós criamos,
como todo, né?
Ainda nesse ano passado, a Secretaria de Direitos Humanos. Outras universidades têm Secretaria de Direitos Humanos? Não. Elas têm assessoria de direitos humanos, coordenação de direitos humanos. Nós criamos, num status muito próximo à reitoria, a Secretaria de Direitos Humanos. Dentro da Secretaria de Direitos Humanos, tem, por exemplo, atendimento a todas as populações que estão dentro da universidade. A população indígena, a população de mulheres, a população de estudantes negros, de mulheres negras, de quilombolas. E a gente faz todas essas ações que tradicionalmente as universidades já fazem. Mas ela, nesse momento, criou uma sala de acolhimento, com a presença de pedagogas, com a presença de psicólogas, com a presença de pessoas feministas.
Certo.
Feminista, para acolher. E nós fizemos essa inauguração dessa sala e nós queremos agradecer muitíssimo a todas as autoridades que estiveram ali presentes, principalmente as mulheres, né? Maria da Penha, a nossa Secretaria de Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, do município. Estamos recebendo muito apoio. Ela precisa se fortalecer, ela precisa ter um grupo de trabalhadores interdisciplinares melhor, mais forte, mais preparado do que ela tem hoje. Mas já é um passo importante.
Com certeza. E um exemplo, e também passa a integrar uma rede, de certa forma, né, professora? Por exemplo, aqui na Assembleia nós temos a Procuradoria Especial da Mulher, que também faz esse acolhimento, tanto para as mulheres, né, servidoras, quanto como acolhimento externo. Recentemente a gente recebeu aqui também a promotora de justiça, Claire Vogel, que lidera ali, coordena o Espaço Caliandra, que também tem esse projeto de acolhimento. Se a gente conseguir estabelecer esses locais, né, em mais, né, nesses centros, né, de referência onde recebem muitas mulheres, que possa ser um centro de acolhimento, com certeza isso diminui, encoraja a mulher, né, a buscar, né, mais segurança, sua defesa, denúncia, e diminui, esperamos aí que diminua um pouco os índices de violência, né, contra as mulheres.
O fato de existir uma instância de proteção já é significativo.
Com certeza.
Já é uma mensagem importante.
Tanto para as mulheres quanto para os agressores.
Isso mesmo.
Vamos falar agora também de coisa boa. Há alguns alunos da universidade, né, egressos e também estudantes, foram premiados agora no prêmio de jornalismo aqui da Assembleia Legislativa,
sim,
né?
Sim.
O que isso significa? O que isso apresenta para a sociedade? O que isso representa, né, enquanto resposta da universidade para a sociedade, reitora?
Laís, eu costumo dizer que nos processos em que ocorre a colação de grau e que a gente recebe dentro daquele teatro as famílias dos nossos formandos, é um momento em que a gente contempla com esses olhos aqui o resultado do nosso trabalho. Porque muitas das vezes quem passa, atravessa para lá e para cá, fica pensando, gente, o que que a universidade faz? O que que esse tanto gente faz? Gente, a gente coloca no mercado 1.000 profissionais por semestre profissionais especializados, capacitados, que além de colocar no mercado, Laís, a gente retirou da mão dos aliciadores, da mão dos oportunistas. A gente educou, a gente pegou uma adolescente lá, uma criança que estava lá com muito sofrimento, com muita insegurança.
Vulnerável, né?
E deu para ele um caminho. A gente está devolvendo um profissional adulto. Isso é importante. Agora você imagina o quanto é importante quando dentro desse grupo, que a gente já tem assim a grata satisfação de dizer, olha, esse grupo é nosso, é o FMT, e quando eles são premiados.
Sim.
Foi maravilhoso. Eu não pude estar lá no momento da premiação, porque eu tinha outro compromisso, mas são eles na área de jornalismo, são outros na área de esporte, são outros na área de dança. A nossa orquestra é maravilhosa, os nossos grupos de dança são maravilhosos. Sabe, nós temos muita coisa que a sociedade não conhece e que a gente precisa trazer. Então, um momento como aquele de premiação das nossas estudantes, dos nossos profissionais que passaram por lá, e eu tive a oportunidade de recebê-los agora, né, dentro do gabinete, conversar e abraçá-los e agradecer por tudo que eles fizeram. Porque eu reconheço, sabe, Laís? E eu agradeço sempre por tudo que eles aprenderam, mas também por tudo que eles nos ensinam no dia a dia.
É uma troca, né?
Os jovens nos ensinam todos os dias.
Sim.
Às vezes, quando a gente está pensando assim, ah, eu vou desistir, você olha na carinha deles e você fala, não posso.
Não posso. E a universidade é um campo de vivência, assim, extraordinário, né?
É verdade.
Eu sou formada na Universidade Federal em 2010 e voltei agora recentemente no mestrado, né? 15 anos depois, e assim, uma outra universidade ainda mais viva, mais pulsante, né? Eu não sei também, acho que eu tô com outro olhar, né?